MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Neste ano, o Código de Defesa do Consumidor completou 27 anos de vigência. Essa importantíssima legislação trouxe muitas mudanças nas relações de consumo no Brasil e melhorou muito o respeito ao consumidor e estabeleceu também regras para um melhor desenvolvimento dessas relações. Buscando aprimorar a garantia dos direitos dos consumidores, várias entidades ligadas à defesa dos direitos do consumidor, incluindo a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, da qual o Ministério Público do Paraná faz parte, lançou recentemente a campanha Protege Um, Protege Todos. A proposta dessa campanha é mobilizar a população quanto à importância das ações coletivas de consumo como ferramenta para a efetivação dos direitos do consumidor. Para falar sobre essa campanha e sobre o direito do consumidor em geral, o programa MP no Rádio recebe hoje dois convidados: o Procurador de Justiça Ciro Expedito Schreiber, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, e a Promotora de Justiça Alessandra Garcia, presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, a MPCOM. Doutora Alessandra, como está funcionando essa campanha e quais os seus objetivos?
Essa campanha, ela está relacionada a um contexto atual em que os consumidores brasileiros estão expostos a retrocessos, não só nos seus direitos materiais, e retrocessos eu me refiro especificamente a retrocessos legislativos, quanto também a retrocessos nas decisões judiciais, especialmente das cortes superiores no país. Então, essa campanha está relacionada ao fato de que, para você preservar os direitos dos consumidores brasileiros, você precisa assegurar direitos a esses consumidores e mecanismos, instrumentos para que esses direitos se efetivem. E a ação civil pública é um instrumento de fundamental importância para os consumidores brasileiros. Daí a ideia da campanha, que também está relacionada ao fato de que algumas jurisprudências no Brasil têm tratado a ação coletiva proposta por entidades civis de modo muito confuso. As entidades civis privadas no Brasil, elas têm um trabalho muito importante também na defesa do consumidor. E a ideia da campanha, e a MPCOM encampou isso, inclusive nós atuamos nos tribunais superiores como amigos da corte, como amicus curiae, em alguns processos que dizem respeito a essa questão da tutela coletiva. A ideia da campanha é fazer com que o consumidor seja protegido também, porque ele tem assegurado uma interpretação do que vem a ser a legitimidade para a ação civil pública e que permite, e essa ideia é garantir que o consumidor possa, por exemplo, ser defendido por uma entidade como o IDEC, por uma associação civil do Paraná de defesa do consumidor, e que isso não seja confundido com um artigo que está na Constituição e que permite que as associações ajuizem ações, mas que não são ações coletivas, são ações ordinárias, e que exigem que o associado autorize, que somente a coisa julgada alcança aquele associado que era associado à época da propositura. Essas limitações, elas não existem na ação civil pública. E nós temos que garantir que a ação civil pública seja mantida como ela foi desenhada.
Então, se eu entendi bem, é uma questão do modo como estão sendo julgadas essas ações? É isso, doutor Ciro? Qual a importância dessas ações coletivas no direito do consumidor? O senhor pode dar alguns exemplos concretos de ações desse tipo?
É de vital importância, Thomas, porque a ação coletiva, ela abrange a todos os que estejam naquela situação de prejuízo, digamos assim, de lesão ao consumidor. Então, uma ação coletiva, ela pode abranger milhares de pessoas ao mesmo tempo, favorecer milhares de pessoas ao mesmo tempo. Nós podemos pegar uma ação coletiva que venha a regular o preço de um transporte coletivo, né? Nós podemos pegar uma situação em que uma ação civil pública ou ação coletiva que retira um produto nocivo do mercado, na área de hortifrutos granjeiros, por exemplo, na área de produtos de origem animal. Então, diferentemente do que se vem pregando das ações repetitivas, que elas abrangem apenas aquelas ações que já estão postas em juízo. Então, o tribunal Superior decide, o Supremo Tribunal decide, regulando uma ação repetitiva que vai engessar todo o judiciário estadual, né, em relação a isso. A ação civil pública, não. A ação civil pública, a decisão, ela abrange a todos indistintamente, quer esteja integrando junto com o Ministério Público, por exemplo, a ação ou não.
Então, por exemplo, se uma associação de defesa do consumidor entra com uma ação, não é preciso que cada consumidor autorize que ela ajuize essa ação, leve essa ação para frente em nome de cada consumidor. Se uma associação dessas entra com uma ação em benefício do consumidor, todos aqueles na mesma situação podem se beneficiar do resultado do julgamento. Seria mais ou menos isso?
É exatamente isso, e eu preciso só contextualizar o problema que tem acontecido, porque, na verdade, nós tivemos diversos planos econômicos no Brasil, e essa discussão sobre a ação civil pública, a legitimidade para ela, a legitimidade para as associações civis, ela está ligada ao fato de que a maior parte dessas ações, dos planos, das perdas decorrentes dos planos econômicos do passado, elas hoje estão, na maioria, no STJ e no Supremo Tribunal Federal, e os bancos fazem uma pressão muito grande para que somente sejam alcançados pela coisa julgada, pela decisão que não mais pode ser estar sujeita a recurso, aqueles que eram consumidores associados à associação há 20, 30 anos atrás, quando de sua propositura. O que, de fato, é uma questão para os bancos econômica, porque implicaria no ressarcimento a muito menos consumidores, mas que, na verdade, é uma leitura incorreta do que vem a ser a ação proposta por essas entidades, porque se elas propuseram ação civil pública, elas não dependem de autorização daqueles seus associados, e todos aqueles no Brasil, no território brasileiro, que estejam beneficiados por aquela decisão, podem executá-la. Isso é de fundamental importância para que nós consigamos manter a integridade da defesa do consumidor.
Perfeito. Doutor Ciro, em 27 anos de Código de Defesa do Consumidor, o que é que nós podemos considerar que já está consolidado nos hábitos de consumo trazidos por essa legislação?
Eu penso que o consumidor, agora, ele tem mais coragem de reclamar. Isso nós temos notado no comércio em geral. O consumidor, se ainda não está protegido 100%, ele tem essa conscientização de que o seu direito existe. Isso já é um avanço, né? Mas os próprios comerciantes, os próprios fornecedores também têm essa conscientização, e muitos deles, os bons comerciantes, já atendem o consumidor, seja, por exemplo, na troca de um produto que a pessoa não ficou satisfeita, não é obrigação, mas ele quer fidelizar aquele seu cliente, né? Então ele sabe que isso é importante, afinal de contas o consumidor é um dos elementos principais da relação comercial.
Perfeito. A gente vê, por exemplo, na questão das trocas, né, que antes era tão difícil, depois do Código do Consumidor foi uma coisa tão facilitada, né? O consumidor não gostou do produto, vai lá, troca. Ou, hoje em dia, com as compras por internet, que são muito comuns, tem direito a devolver. E realmente foram alguns avanços. Mas, doutora Alessandra, o que a senhora acha que ainda precisa ser melhorada no que diz respeito às relações de consumo do Brasil?
Hoje nós temos, é preciso considerar que o país e o mundo e a sociedade brasileira de 27 anos atrás mudou radicalmente. E essas mudanças, elas foram, de algum modo, alcançadas pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo modo como ele foi escrito, porque ele é um código principiológico. Grande parte das normas que estão ali são princípios, não são regras. Então, isso facilita uma interpretação dos novos negócios, das novas relações de consumo que surgiram após a entrada em vigor do CDC. Mas hoje nós temos desafios pela frente e estamos enfrentando isso como órgãos de defesa do consumidor, que são os serviços eletrônicos, a compra pela internet, o peso que a ideia dos consumidores quererem hoje ter acesso a serviços mais do que a produtos até. Então, hoje você entra na internet, você baixa serviços de todas as espécies. E isso, de algum modo, esse comércio eletrônico, ele não foi alcançado diretamente pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos protegidos pelos princípios, mas nós precisamos aperfeiçoar o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no comércio eletrônico, ao mesmo tempo em que também temos que melhorar o que já não existe uma mudança legislativa, mas precisamos melhorar no país, a qualidade dos serviços de internet para que essas relações de consumo, de fato, se realizem sem nenhum transtorno. Mas eu reputo o comércio eletrônico um dos aspectos mais importantes hoje, um dos maiores desafios para o Código de Defesa, para a atualização do Código de Defesa do Consumidor, o que é também um momento muito difícil de falarmos em atualização com a atual legislatura que nós temos no país. Mas é uma coisa, há projeto nesse sentido, inclusive no Congresso Nacional, e o aperfeiçoamento do CDC nesse aspecto vai ser muito bem-vindo para proteger melhor os consumidores que hoje entram num site e fazem uma compra na China. E essa relação de consumo, ela tem que ser tratada pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando que é um consumidor que fez a aquisição dela sob as normas jurídicas do país, do Brasil.
Doutor Ciro, num caso como esse que a doutora Alessandra citou, a gente aqui no Brasil compra um produto da China e a pessoa às vezes não recebe. Bom, o nosso código aqui no Brasil protege, mas a empresa é da China. Como é que funciona isso? Hoje o Código do Consumidor, a legislação dá guarida ao consumidor brasileiro, o que que ele faz nessas situações?
Doutor Alessandro falou sobre os princípios do Código do Consumidor. Um dos princípios básicos é a solidariedade. Então, todas as empresas envolvidas nessa transação, quer desde o produtor, do comerciante lá da China, do importador, principalmente aqui, e da distribuidora, todos são responsáveis. Então, o Código busca responsabilizar qualquer um desses da cadeia ou todos ao mesmo tempo. Então, o importador, o próprio distribuidor, ele pode responder pelo todo, pelo prejuízo todo do consumidor, caso não seja entregue. Essa é uma grande facilidade, que é a solidariedade de todos os dos fornecedores.
Ali no dia a dia do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça do Consumidor, quais são os tipos de demanda mais comuns e especialmente aqueles que o senhor acha que precisariam de alguma mudança, de um aprimoramento na legislação, como disse a doutora Alessandra, para que fossem contemplados e esses problemas fossem diminuídos?
Nós priorizamos lá no Centro de Apoio, eu acho que todos os ministérios públicos priorizam a área de alimentos, sejam eles alimentos in natura quanto os alimentos processados, industrializados. Porque, de repente, eu não posso comprar um carro novo, mas eu preciso me alimentar. Então, o alimento atinge todas as classes econômicas de consumidores. Então, nessa área, nós temos desenvolvido um trabalho nesse sentido, para que os produtos in natura não venham comprometidos com agrotóxicos, para que haja as vigilâncias sanitárias nos produtos de origem animal, principalmente para que não venham contaminados e não venham a prejudicar a saúde do consumidor. Então, nessas áreas de alimentos, eu acho que é uma situação que nós temos que evoluir bastante. Muitos segmentos na área do consumidor merecem proteção. Eu sempre digo que nós consumimos desde antes de nascer até depois de morrer, com os planos funerários, antes de nascer com o pré-natal lá, o médico, etc. Então, e a nossa área é multifacetária, como se diz. Nós abrange tudo, serviços, produtos, qualidade, quantidade, contratos. Então, é muito grande a área de abrangência. E a área de transporte, por exemplo, merece um trabalho muito com afinco em relação a isso. Porque nós temos transporte terrestre, aéreo, aquático, nós temos o ferroviário, então é muito grande.
Muito obrigado ao Dr. Ciro e à doutora Alessandra pela participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.